Gente, é com muito carinho que a gente anuncia aqui para a nossa audiência. Já havíamos até antecipado esse fato. A partir de hoje, todas as quintas-feiras, nós estamos retomando aqui na programação as nossas conversas semanais com Sérgio Turra, marauense, advogado, mora em Porto Alegre e, a partir de hoje, comentarista aqui da nossa programação. Sérgio, seja muito bem-vindo. A gente tem muito carinho em poder anunciar que você está conosco a partir de hoje novamente.
Da mesma forma, estava com saudades, da mesma maneira carinhosa, fraterna e com muita alegria, muita honra para mim poder compartilhar, não é? A partir de agora, nas quintas de manhã, né, de alguns minutos para que a gente possa trocar algumas ideias, falar sobre temas que dizem respeito à nossa vida, não é? Ao nosso país, ao nosso estado. Enfim, que bom estarmos de volta juntos, Ana Lúcia.
Que bom. Deputado, bom dia também para você. E gostaríamos, então, de começar aqui com alguns assuntos gerais, digamos assim, né? Nós temos todo o nosso cenário nacional, estadual também, a área política. Gostaria que você falasse um pouco sobre o que está acompanhando nesse momento.
Pois é, nós tivemos uma mudança de governo em nível federal e em nível estadual, uma continuidade, né? Aqui no estado, nós estamos vendo as coisas acontecerem num ritmo, eu diria assim, mais lento ou menos agitado do que até então vinha acontecendo, até pelas circunstâncias. Muitas reformas já foram aprovadas, né? E agora o que a gente vê aqui, a maior discussão, que aliás eu acredito que vá de fato abrir, entre aspas, os trabalhos mais fortes na Assembleia Legislativa, é a questão da reestruturação do IP Saúde, que precisa acontecer para o bem do Estado. Porém, o governo vai ter que efetivamente rever, na minha opinião, né, essa ideia inicial, porque ela acaba onerando muito os servidores que menos ganham, né? Então, este equilíbrio vai ter que acontecer, mas eu não tenho dúvida alguma que, com muita maturidade, com muita construção, a Assembleia vai saber dosar, porque é fundamental que isso aconteça. Já em nível nacional, as coisas são bastante diferentes, né? Muito tumultuadas desde a transição, né? E o que eu, pelo menos, estou vendo é um governo que não está agindo, que está atrapalhado, é um governo que está radicalizando alguns pontos, e isso está deixando a economia para trás, ou seja, não está permitindo com que a nossa economia gire, né? E supere esse momento que é mundial aí, que foi de uma pandemia, que foi de uma guerra, aliás, uma guerra que o presidente brasileiro entrou nesse tema sem precisar, entrou atravessando o samba, absolutamente errado, não é? Se posicionando favoravelmente à Rússia, condenando a Ucrânia, o que é um absurdo, uma nação soberana ter seu território invadido, não é? E ser considerada como igualmente culpada por uma guerra, é algo que, evidentemente, né, não tem o menor bom senso. Tanto isso é verdade que o Lula agora está se desdizendo, foi para a Europa, né, em função dessas primeiras declarações, está sendo recebido lá com muitas manifestações contrárias, ele já está se desdizendo. Então eu vejo que o governo federal tenta um alinhamento político, e aí é que mora o perigo, com a Rússia e com a China, e não um alinhamento econômico como deveria ser, porque do ponto de vista comercial o Brasil tem que fazer negócio com todo mundo, porém alinhamento político com países de regimes ditatoriais, na minha opinião, é muito, mas muito perigoso mesmo. E agora, lá no Congresso, nós vamos começar também a ver uma, digamos assim, o tamanho das forças, oposição e situação, né? Ontem foi aprovada a instalação da CPI do dia 8 de janeiro, da CPMI, porque é mista, né? Senado e Congresso. Eu acho isso fundamental, precisa ser esclarecido, sim, a responsabilidade de cada um daqueles que agiram de maneira absolutamente contrária à lei, inclusive daqueles que deveriam estar lá para preservar o patrimônio público, as instituições, e não o fizeram de maneira aparentemente conivente, não é? Mas um outro tema, Ana Lúcia Italiani, que me preocupa muito no Congresso, diz respeito ao PL, entre aspas, das fake news, ou seja, um PL que estão vendendo como um PL para combater as fake news, e, na verdade, é um PL da mordaça. Cria, inclusive, uma espécie de um comitê que vai avaliar o que é verdade ou não. Isso é muito perigoso, não só do ponto de vista político. Ah, você está criticando um governo ou outro, está externando a sua posição. Mas sobre qualquer outro tema, sobre religião, sobre agronegócio, por exemplo, muitas vezes, seguida, reiterada, diariamente, o agro é atacado como quem faz mal ao meio ambiente. E daqui a pouco a gente está sujeito a um conselho formado pelo próprio executivo que vai dizer se é verdade ou não, por exemplo, que o produtor rural ele é amigo do meio ambiente e não o contrário, né? Então, eu vejo com muita preocupação a tramitação desse PL, que, aliás, contou com a participação do Alexandre de Moraes, que não recebeu um voto para legislar, não é a função dele. Ele já há muito vem extrapolando as raias da Constituição, então nós estamos com a nossa liberdade literalmente ameaçada. Se esse projeto que teve o seu regime de urgência aprovado, ou seja, está apto a ser votado pelo Congresso, passar. Espero que haja bom senso e coragem dos parlamentares de preservarem a nossa liberdade de opinião. Calúnia, injúria, etc., tem penas já, são crimes previstos, que se aplique a lei, obviamente, para quem se exceder. Mas você permitir que alguém diga o que é verdade ou não, restringe a tua liberdade de opinião, é muito, mas muito perigoso mesmo, ainda mais para quem quer viver numa democracia, Ana Lúcia e Taliane. Então, eu creio que para iniciar eram esses os temas que eu queria compartilhar com todos vocês e com os nossos ouvintes.
Bom, e a gente fica no compromisso então, né, Sérgio, de conversar toda quinta-feira nesse horário. E é lógico que se o nosso ouvinte tiver algum assunto também, né, que queira saber aí a sua opinião, pode trazer através aqui do nosso WhatsApp. A gente vai mantendo esse contato semanal então a partir de hoje. E já te agradecendo por essa disponibilidade, por atender, por aceitar o nosso convite. Para nós é um prazer tê-lo novamente aqui na programação.
Perfeito, Ana Lúcia, muito obrigado. Eu que agradeço sempre esse carinho, não é? Essa possibilidade de que a gente mantenha esse contato com todos os nossos ouvintes e com os nossos amigos. E, de fato, essa interação ela é fundamental, né? Então, fé na vida e fé no trabalho sempre.
Um abraço.